Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar a Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja, que hoje realiza a sua primeira reunião e sob a presidência do mato-grossense Elton Hammer, que é vice-presidente da Prosmate do Estado do Mato Grosso, a toda a diretoria da recém-criada Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja, uma boa sorte e êxito na defesa do setor que essa associação representa. Eu queria falar um pouco, senhor presidente, sobre a audiência que nós tivemos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde esteve lá presente o ex-secretário da Receita Federal, doutor Everaldo Maciel, e de que Vossa Excelência também se encontrava presente. Parabenizar toda a equipe de notáveis pela preparação de várias propostas de interesse do Brasil referente ao Pacto Federativo, né? E com premissas bastante interessantes, assuntos que realmente vêm de encontro às necessidades, à discussão que essa casa tem que começar a ter nesse final de 2012 para o ano 2013, assumindo o seu papel definitivo como representante dos estados brasileiros, da Federação Brasileira, na discussão de um novo pacto federativo que possa atender todas as necessidades de todos os estados e também dos municípios. Dentre as propostas apresentadas pela essa comissão, destaco aqui a partilha de receitas e critérios de rateio do FPE, a distribuição dos royalties, a cota parte do ICMS, o fundo do IPI, a tributação do ICMS do comércio interestadual com não contribuintes e critérios de rateio de resultados de exploração de petróleo e gás. Então, são vários assuntos que essa comissão de notáveis apresentou ao Senado Federal e que, de agora em diante, nós temos a missão de, através das comissões específicas, discutir cada ponto dessas sugestões de apresentadas e de que venha interesse a gente poder pensar na descentralização das ações do governo federal para estados e municípios, a desconcentração da renda hoje no estado, na União, detrimento de estados e municípios. Mas dois pontos que foram colocados pelo secretário Everaldo Maciel, que como mato-grossense me preocupa, é que o nosso estado, senhor presidente, ele, o estado do Mato Grosso, tem contribuído significativamente pela balança comercial brasileira, com o PIB, através da produção de produtos primários, tendo carro-chefe a soja, o algodão e produtos que não são tributáveis em função da Lei Candir. O Estado do Mato Grosso não recebe praticamente nada sobre essa produção e fica dependendo de um fundo de exportação e que nesse ano mesmo nós temos aí um déficit de 325 milhões de reais a receber do Estado com a União e que nós dependemos todos os anos da boa vontade da União, da disponibilidade de caixa e sempre ficamos nessa dificuldade. E nessas novas regras do FPE, nós, mato-grossenses, esperamos sim que nós sejamos contemplados com a melhor participação no bolo do Fundo de Participação dos Estados. E a proposta feita pela comissão de notáveis, ela vem totalmente em desencontro daquilo que é a nossa expectativa. O Estado do Mato Grosso hoje tem uma participação no fundo de 0,0231 e vai perdendo essa participação, chegando em 2017 a 0,201. Então, nós perderíamos aí, ao longo dos próximos 5 anos, aproximadamente em torno de 20% daquilo que nós temos hoje. Os mato-grossenses vêm numa expectativa de que nós pudéssemos aumentar a nossa participação no FPE. Essa proposta de diminuição, com certeza, causa bastante frustração a nós, o Mato Grossense, a nossa bancada aqui representada no Senado Federal, e nós vamos estar discutindo no momento oportuno que o Estado do Mato Grosso definitivamente não pode perder mais do que nós já vemos perdendo com essa questão da Lei Candir das exportações. E outra questão também, senhor presidente, que nos preocupa bastante é a questão dos incentivos fiscais, como proposto lá. Nós, estados da região Centro-Oeste, decididamente não seríamos o que somos hoje, um Estado dos produtores, um Estado que tem procurado cada vez mais agregar valor à sua produção, se nós não tivéssemos os incentivos fiscais oferecidos para que várias empresas pudessem se estabelecer no Estado do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, para produzir e agregar valor à nossa produção. E nessa proposta, o fim dos incentivos fiscais vem totalmente também em desencontro ao que sonha e ao que espera os mato-grossenses. Nós que somos um Estado que está iniciando agora o processo de industrialização e agregando valor à sua produção, uma proposta de fim de incentivo fiscal, ela beneficia apenas alguns Estados que já são altamente industrializados, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, e em detrimento de Estados que realmente estão iniciando agora a atração de indústrias para agregar valor à sua produção. Então, são esses registros que eu queria fazer, senhor presidente, e com certeza nós teremos oportunidade ao longo dos próximos dias de debate sobre a questão do FPE, mas quero já manifestar aqui a posição da bancada federal do Estado do Mato Grosso. Nós não podemos e não aceitamos e não podemos perder mais do que o Estado já vem perdendo nos últimos anos e contribuindo como o Estado do Mato Grosso contribui com a balança comercial brasileira e com o nosso PIB. E também sobre a questão dos incentivos fiscais, que para nós é preponderante para que o governo do Estado possa continuar atraindo empresas, atraindo indústrias para o nosso Estado. E para encerrar, presidente, queria dizer que nós estamos atentos sobre a questão da reserva Sul Iamissu. Às 18 horas temos audiência com o ministro Gilberto Carvalho, as pessoas estão na Praça dos Três Poderes já há 10 dias. Esperamos que essa semana tenhamos uma solução definitiva para essa questão que tanto afringe o Estado do Mato Grosso, que tanto residem no Araguaia, na reserva Sul Iamissu. Estamos dependendo apenas da sensibilidade e da boa vontade do governo federal para encontrarmos uma solução pacífica para os brancos que há mais de 30 anos vivem naquela região, lá levados pelo governo federal da época, e também para os 300 índios que eles mesmos dizem que aquela área não os pertence, que aceitam outra área proposta pelo governo e que ficamos parados aí na burocracia e na insensibilidade. E nós temos que discutir, presidente, aqui no Senado, qual que é a função da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. Se é realmente proteger os índios ou se é transformar os índios na situação que estão hoje em isolados, em pessoas que, de acordo com a última publicação da revista Veja, em drogados, em alcoólicos, por falta de apoio da FUNAI, que o seu papel devia ser dar assistência aos índios, mas a FUNAI se envolveu com várias ONGs e o papel da FUNAI hoje não é o...